Amém, é uma alegria ver assim o corpo de Cristo funcionando. E um pequeno detalhe de suma importância que observamos no sepultamento de Jesus é que foram necessários dois membros do corpo de Cristo para sepultar o corpo de Jesus, né? Então, o valor do corpo de Cristo, o Senhor designa sempre, nunca nós sozinhos, para levar o corpo do Senhor até o sepulcro. Um homem só não ia ter tal condição. Assim como na obra de Deus, ninguém consegue levá-la sozinha. Toda a carga, não consegue levar sozinho. Então, até mesmo aquela gloriosa arca, né, da aliança, o Senhor colocou sobre quatro ombros, os ombros de quatro sacerdotes, para levá-la. Então, vemos que, como o corpo de Cristo é realmente tem sido o princípio de Deus executar sua obra, né? E quando vemos na ressurreição também aquelas mulheres que ficaram ali para tentar ungir o corpo de Jesus, que era um procedimento, José de Arimateia e Nicodemos fizeram os procedimentos preliminares e o costume judaico era voltar no sepulcro e lavar o corpo e ungí-lo. Esta unção viria depois, né? E as mulheres foram ao sepulcro e Jesus já tinha ressuscitado. Então elas não puderam proceder, fazendo aqueles preparativos da unção sobre o corpo de Jesus. Então, como verdadeiramente, né, as mulheres também não foram sozinhas, né? Maria Madalena, a princípio, estava sozinha, mas disse que ela estava com ali também a Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E também elas ficaram. No verso 61 do capítulo 27 de Mateus, diz assim: E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de fronte do sepulcro. Depois elas combinam de voltar também para fazer esse serviço. O Senhor realmente tem apresentado muitos servos que são, assim, evidentes. E outros são anônimos, que nós não vemos, mas que no dia de Cristo nós certamente veremos eles sendo declarados na presença de Deus. Então devemos realmente glorificar o Senhor, porque assim como Nicodemos e José de Arimateia não estavam naquele grupo evidente, mas eram pessoas importantes, eram membros importantes, discípulos importantes, que no tempo devido o Senhor os usou para cuidar graciosamente do corpo do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos aqui na ressurreição de Jesus. Eu havia falado no começo que a morte foi a vitória de Jesus, né? E a ressurreição é o seu triunfo. Toda a obra do Senhor Jesus foi consumada na cruz do Calvário, e ali parece que tudo havia acabado, mas ali foi uma vitória que, por certo, só o céu percebeu essa vitória, e depois foi percebida a vitória do Senhor quando os apóstolos começaram, com o entendimento, com a revelação do Espírito Santo, pregar verdadeiramente o que significava a morte do Senhor. Paulo escreve no livro de Romanos o significado da morte dele e a nossa inclusão também na morte. Ali, o Senhor venceu o pecado, o corpo do pecado, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o diabo. E quando ele ressuscita, é o triunfo dele, ele sai da sepultura. Podemos até pensar assim, da seguinte maneira, que quando o Senhor Jesus foi sepultado, nós vemos ali que os inimigos do Senhor, eles procuraram selar a sepultura dele, né? Conforme diz aqui em Mateus 27, a partir do versículo 62, diz assim: e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide e guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então, eu imagino que quando o Senhor ressuscita, ele diz lá: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele falou isso quando ele já estava na glória. Ele falou isso a João, quando apareceu a ele na ilha de Patmos, ali em visão. E imagina todas as forças de Satanás tendo descido ao Hades, tentando segurar Jesus lá, tentando amarrá-lo na sepultura, lá no Hades. E a Bíblia diz que o Senhor não ia deixar sua alma no Hades, e nem o seu santo ver a corrupção, nem o seu corpo veria a corrupção. Imagine todas as forças diabólicas, demoníacas, tendo descido no Hades para tentar segurar o Senhor Jesus lá, e depois ele sai com as chaves da morte e do inferno. O que aconteceu? Satanás, ele degustou a vitória do Senhor Jesus lá, porque certamente ele se mobilizou para as partes mais baixas da terra com todos os seus exércitos. E o Senhor Jesus triunfou, e ele saiu da sepultura, ele saiu do Hades, e ele é vencedor. Eu creio que quando fala da ressurreição de Jesus, Satanás, ele treme e ele se remorde de remorso, porque essa palavra, dizer que Jesus ressuscitou, é algo muito terrível para ele. O triunfo do Senhor Jesus é terrível. Ele ouvir cada pregador que profere o triunfo do Senhor Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus, isso é um estrondo nos infernos, porque eles se mobilizam. Mas hoje eles estão subjugados à perdição, né? Eles estão amarrados para sempre. Não poderão realmente fazer nada com aqueles que são filhos de Deus. E não podem nada mais, nunca mais retornar às regiões celestes. E aqui em Efésios, capítulo 1, Paulo, ele começa a falar, ele, o capítulo 1, ele introduz a questão da, do triunfo da ressurreição e da forma como, como foi que Jesus ressuscitou. Efésios, capítulo 1, verso 18, ele diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Bom, o poder da ressurreição aplicado na ressurreição de Cristo é a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que foi aplicado na ressurreição de Cristo. Então, não existe poder maior aplicado por Deus senão na ressurreição. O poder da ressurreição é maior que o poder da criação. Deus desprendeu um poder, e aqui em Efésios, a palavra que vai identificar bem é megapoder ou megadínamo, algo sobreexcelente, acima do poder, né? Então, nós devemos saber ter os olhos iluminados, né, do nosso entendimento, para que nós saibamos qual seja a esperança da nossa vocação e as riquezas da sua glória, da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que esse poder se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Olha, é como vencer a gravidade. Vencer a gravidade da morte. A morte, ela gravitacionalmente leva-nos para o fundo. A ressurreição nos leva para o céu, para as regiões celestes. Paulo fala em Efésios 2, versículo 6, que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No verso 20 do capítulo 1, diz assim, que manifestou em Cristo esse poder da ressurreição, né, ressuscitando dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus. Aquela gravidade da morte que detinha aqueles que estavam subjugados a ela, agora Cristo Jesus venceu esta gravidade e nos elevou às regiões celestiais. Assim como ele se assentou à direita do Pai, tendo ele descido às partes mais baixas da terra. Então imagine, todas as hostes, no momento da crucificação, todas as hostes da maldade, todo o poder das trevas, Satanás e todas as suas legiões estavam ao redor da cruz. Jesus fala lá, touros de Bazã me cercaram. Enfim, todas as hostes estavam ali. E quando Jesus foi sepultado, certamente as hostes, elas mudaram de lugar. Elas foram para as regiões do Hades. E lá, realmente, a batalha final, Jesus venceu. E quando ele sai com o despojo, quer dizer, a chave da morte do inferno, é que como que é o triunfo dele. O Senhor Jesus triunfou. Quando nós vemos lá em Paris, lá tem um arco chamado Arco do Triunfo. Aquilo ali é a comemoração de um triunfo. Não só vencer o inimigo, mas se libertar dele para sempre. Esse é o triunfo. Graças a Deus. Então, percebemos assim, o que ocorreu entre a morte e a ressurreição de Jesus? Aqui em Efésios, capítulo 4, né, o versículo 8 a 10, vai nos dizer alguma coisa. Efésios 4, 8 a 10. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verso 9. Ora isto, ele subiu, que é senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas ou cumprir todas as coisas. Olha, após a ressurreição, a grandeza de Jesus, ela sobrepuja todas as coisas, porque agora Jesus ressuscitado enche todas as coisas. Ele, enquanto estava em carne, não podia encher todas as coisas. Mas após a ressurreição, ele passou a encher todas as coisas. Assim como o Espírito Santo de Deus. Ele é onisciente, onipresente e ele pode encher todos os espaços do universo. Assim também Deus, o Pai. E assim é o Filho, após a ressurreição. Ele ressuscitou e foi glorificado para encher todas as coisas. Porque ele desceu às partes mais baixas da terra. Por que Jesus desceu às partes mais baixas da terra? Porque exatamente foi o homem que mais se esvaziou de si mesmo. Então, aquele que mais se esvaziou de si mesmo é o que vai encher todas as coisas. Então, ele vai preencher todos os espaços, porque ele se esvaziou completamente. Agora, ele é a pessoa que enche todas as coisas completamente. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Também, nós vimos esse texto, o que aconteceu entre a morte e a ressurreição, o sepultamento e a ressurreição. Também, Apocalipse mostra algo que aconteceu entre o sepultamento e a ressurreição de Cristo. 1, versículo 17 de Apocalipse, diz assim, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Quando Jesus ressuscita, a palavra que mais vamos considerar no nosso coração é, não temas. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Essa é a garantia. Estou vivo para todo o sempre. Não vou morrer mais. Não, nem vou me oferecer outra vez para a salvação dos homens. Eu me dei em sacrifício uma única vez. E agora estou vivo, ressuscitei. Estou vivo para sempre. Então, e ele mesmo diz amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então nós vemos que batalha houve no Hades. O Senhor Jesus tomou as chaves da morte e do inferno e saiu vitorioso. E Satanás agora não tem chave nenhuma. Graças a Deus. Estão todos na mão do Senhor Jesus. Tudo. Ana, a mãe de Samuel, né? Ela diz, é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira a vida. Ou melhor, ela faz o inverso, é o Senhor que tira a vida e a dá. Quer dizer, tudo começa com morte, mas com o Senhor termina em vida, em ressurreição. Com Deus, tudo termina em vida, porque temos a ressurreição no final de todas as coisas. Graças a Deus. Então, a sepultura não pode reter o Senhor, porque Ele é o Senhor da ressurreição. Graças ao Senhor. Satanás não conhece nada além da morte. Ele não tem poder além disso. Agora também não tem poder nenhum, nem para matar, nem para nada. Como dizia um irmão, Deus fez a luz, Deus é luz. E Satanás não inventou nenhum fósforo, graças a Deus. Jesus Cristo é tudo, Deus fez tudo. Haja luz, houve luz. Tudo que Deus falar, vai haver. Hoje Satanás não tem nada a falar. Ele está emudecido nas trevas, porque o Senhor Jesus o venceu e triunfou sobre ele. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Também em Atos, capítulo 2, verso 27, diz que o corpo dele não veria corrupção. Então, o Senhor foi vitorioso também quanto à preservação das células do seu corpo. Em Atos 2, 27 e 31, diz assim, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Verso 31. Diz assim, nesta previsão, disse da... está falando aqui, mas não vou ler as anteriores. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. O corpo de Jesus foi preservado. E daí, continuando a leitura, Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Também Paulo dá esse testemunho em Atos 13, 35 a 37. Ele diz, pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Lá Pedro fala a mesma coisa, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, e depois ele diz, que a carne dele não viu a corrupção. Então, esse teu santo está mostrando o corpo de Jesus. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Se formos na sepultura de Davi, vamos ver só os ossos de Davi. Estão lá porque todo o seu corpo viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Nenhuma. Então, graças ao Senhor, o Senhor foi preservado. Ninguém lhe tocou. Né? Deus só permitiu. José de Arimateia. Ninguém tocou depois no corpo morto de Jesus, a não ser José de Arimateia e Nicodemos, que colocaram carinhosamente seu corpo na sepultura. Um sepulcro novo que nunca ninguém tinha usado, né? E José de Arimateia fez para ele mesmo. E eles, com mãos carinhosas, com todo cuidado, levaram o Senhor Jesus para a sepultura. E depois disso, mais ninguém tocou no corpo do Senhor Jesus, nem anjo, nem demônio, ninguém tocou. O Senhor esteve ali. Até o momento que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Então, aí ele sai da sepultura, né, e os anjos vieram abrir aquela rocha ali que estava lacrando a sepultura. E com a guarda de soldados ali, o Senhor rompeu com tudo, né? Graças ao Senhor. Vemos aqui que o verbo, em João capítulo 1, vamos voltar. Vamos fazer uma recordação, né? No verso 1, o verbo de Deus. a trajetória que ele fez, ele estava na cruz, aliás, estava na glória do Pai. Verso 1 de João vai dizer isso. E o verbo diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Imagina se o verbo decidisse permanecer com Deus e não vir ao mundo, não se fazer carne. Então, graças a Deus, nós não temos somente esta história dele. Vamos para o verso 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí, agora nós vemos também no verso 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus dizia que estava sempre no seio do Pai. E de fato agora ele voltou onde sempre esteve, para onde sempre esteve, no seio do Pai. Ele veio, ele estava no princípio com Deus, depois se fez carne e habitou entre nós, e depois, agora ele retornou para aquela glória. Então, é como que se nós lemos agora João capítulo 1, vamos dizer assim: no princípio, né, era o verbo, e o verbo está com Deus, e o verbo é Deus. Ele está com Deus. Ele voltou para o princípio, graças a Deus. O verbo é Deus, só que agora é um verbo em carne, figura de um homem. E com esse propósito, diz aqui, o que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O propósito de Cristo era trazer o conhecimento do Pai, né? O conhecimento de Deus, mas agora de forma visível, né? Deus nunca foi visto por alguém, está escrito aqui. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aí nós vamos ver Deus? Vamos. Como? Em Cristo. Graças a Deus. A ressurreição fez com que Cristo levantasse realmente na sua originalidade agora. Graças a Deus. Também, algo muito importante que nós devemos ler e ver é o assunto da autoridade de Jesus, né? Não sei se muitos viam que os religiosos questionavam a autoridade de Jesus. Eles pediam sinal para Jesus, que vemos em Mateus capítulo 12. Eles pediam sinal, eles pediam assim a prova da veracidade da sua autoridade, e eles perguntaram, né, quando Jesus fazia as coisas ali no templo, reprovou a venda das coisas diante do templo, eles todos ali questionaram o Senhor Jesus: mas com que autoridade fazia isto? E também, quando eles falam com o Senhor Jesus, aqui em Mateus também 12, verso 38, diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Por que Jesus falou isto? Porque a autoridade de Jesus, né, a veracidade da sua autoridade, a autenticidade da sua autoridade, a origem da sua autoridade, ela só seria dita de forma experimental. Por exemplo, quando ele passasse pela cruz, ele mostraria um sinal da sua autoridade, que era como o do profeta Jonas, que desceu às profundezas do mar no ventre do peixe. E Jesus fala aqui, verso 40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aí, Jesus respondeu assim, a veracidade da sua autoridade, ele respondeu com a questão da sua identificação com a morte e a ressurreição. Então, de duas maneiras o Senhor respondeu, morte e ressurreição. Então, vemos aqui também no capítulo 2 de João, capítulo 2 de João, verso 13 ao 22. Vamos ler. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e os campeadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isto? Quer dizer, que sinal você mostra, né, da tua autoridade para fazer isto? De onde surge tua autoridade? De onde vem tua autoridade? De onde ela está, vamos supor assim, onde está autenticada a tua autoridade para você fazer tal coisa? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Aí está o selo da sua autoridade. Esta foi a resposta que Jesus deu aos judeus. A autoridade de Jesus está na morte e ressurreição. Olha, quando Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz, o que, que ele recebeu? Que diz em Filipenses capítulo 2, né? Nós vemos como o Senhor Jesus, né, diz assim, verso 8, diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, a morte e a ressurreição, que Jesus falou, em 3 dias levantarei esse templo, né? Destruir este templo e em 3 dias eu o levantarei. É claro que daí o Senhor estava falando do corpo, do seu próprio corpo. Este era o sinal da sua autoridade. Então, continuando aqui em João 2, nós vemos, se formos ler, ele falava do corpo, né? Verso 21 diz assim, mas ele falava do templo do seu corpo. O sinal da autoridade de Jesus era isto, era morte, sua morte e sua ressurreição. É isto que autentica a autoridade de um enviado de Deus. É isso que autentica a autoridade de um servo de Deus. Porque é a morte e a ressurreição que nos dão autoridade, né? O Senhor Jesus tinha toda a autoridade, porque ele, todo este mundo estava perdido. E só ele tinha o poder de entregar sua vida. E também tinha, pelo poder de Deus, a ressurreição. Mas podemos ver isso como exemplar. Quando eles estavam discutindo quem era realmente a autoridade de Deus, lá em Números 17, Deus fez o seguinte, pegue 12 varas secas e coloquem lá no santuário 12 varas secas. Então, se aquela vara seca, que representa a morte, brotasse flores, folhas, flores e frutos, que significa o sinal da ressurreição, então esse tal era a autoridade autenticada de Deus. Então vamos ler aqui, Números 17, verso 1 a 10. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes. Estou lendo esse texto, mas se você vê o capítulo 16, é onde houve aquela contenda de Coré, né, contra Moisés, por causa da autoridade de Arão. Né? Então é por isso que o capítulo 17 é a resposta divina. Então, o sinal do selo divino de autoridade sobre a vida de Arão, ela foi mostrada na morte e ressurreição. Então, fala aos filhos de Israel, verso 2. E toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e as escreverás o nome de cada um sobre a vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi. Ele era da tribo de Levi. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a voz. Aqui o Senhor coloca perante o testemunho, dizendo: põe perante o testemunho. Qual era o testemunho da autoridade de Jesus? Sua morte e sua ressurreição. Isso fez calar os judeus. Isto deu resposta. 3 dias depois da morte de Jesus, a resposta foi completa para eles, porque Jesus ressuscitou e apareceu vivo para os discípulos, e depois, no Pentecostes, os discípulos deram testemunho da ressurreição de Jesus, e muitos judeus creram no Senhor, e até sacerdotes creram também. Então é perante o testemunho. Então, não há como um ministro ter testemunho se ele não passar pela morte e ressurreição. Um filho de Deus que quer vida abundante tem que passar pela morte e ressurreição. Então, ele tem autoridade divina. Continuando aqui também no verso 5 do capítulo 17 de Números. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Quem foi o escolhido de Deus? Isaías 42 diz que este é o meu servo a quem eu tenho elegido. Né? Isaías 42 nos diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Este é o meu servo, Jesus Cristo. Né? Então, o Senhor fala aqui em Números, né? 17:5, aliás, 17:5, a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com quem murmuram contra vós. Então, a vara que o Senhor escolheu ia florescer. É a vara do tronco de Jessé, Jesus Cristo. Jesus não se floresceu sozinho. Aqui Deus vai fazer florescer a vara do eleito do Senhor. Então, Jesus não se ressuscitou. Ele se entregou para a morte, mas quem produziu a ressurreição foi Deus, através do Espírito Santo. Né? Voltando aqui, 17:6 de Números. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés... irmãos, podemos assim fazer uma observação. enquanto as varas não produzem fruto, então não há distinção de ninguém. Então, na casa de Deus, o que se distingue é a ressurreição. Então, podem todos os irmãos estarem mortos para si mesmo, mas se a vida do Senhor não se manifestar em ressurreição, isto é uma soberania de Deus, o poder de Deus. Aí depende do Espírito Santo manifestar o seu poder. A nossa responsabilidade, como o Ricardo leu na semana passada, é o texto de Romanos 12, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Ofereça-se na morte. Devemos nos apresentar na morte. Devemos morrer para nós mesmos e esperar que o poder da ressurreição se manifeste. Então, o que distingue entre um homem e outro, o que distingue entre um irmão e outro, é o poder da ressurreição de Jesus, que realmente opera. Quando o poder da ressurreição está operando, significa então que Deus tem abençoado tal pessoa. Nós precisamos realmente saber que isso foi o que aconteceu com Jesus. Com que autoridade faz essas coisas? O Senhor Jesus deu o sinal da morte e da sua ressurreição. Continuando aqui, então. 12 varas e a vara de Arão estava entre as suas varas, né? Não adiantava nada Arão ser assim, se apresentar como maioral entre eles, mas se a vara dele não florescesse, ele não poderia dar testemunho de si mesmo, não fazer nada, porque o testemunho pertence ao Senhor. Então, e diz assim, verso 7, e Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Amêndoas. A amêndoa, ela é realmente representa a ressurreição. Ela brota antes. A ressurreição veio antes. As mulheres foram cedinho na sepultura, mas a ressurreição já havia acontecido. É como a amendoeira. Ela brota bem mais cedo, ela dá o fruto. Então, as amêndoas representam que a ressurreição aconteceu pela vara de Levi, que era a vara de Arão. E essa vara de Arão, o Senhor mandou guardar lá no lugar santíssimo. Porque é de lá que veio tal vida da ressurreição, né? Então é muito importante, né, nós realmente crermos no poder da ressurreição e entregarmos nossa vida para a morte como testemunho. A única autoridade que temos é de entregar nossa vida para morrer. Não temos autoridade. Se nós morremos, vai começar a autoridade do poder de Deus, né? Então, o Senhor Jesus, ele deu este sinal. Olha, destrua este templo que em 3 dias eu levantarei. Essa foi a resposta do Senhor. A morte e a ressurreição, né? Não há realmente autoridade, senão diante desses dois fatos, com a autenticação desses dois fatos na nossa vida, como foi na vida de Jesus, né? Graças a Deus, porque nenhum velho homem vai poder realmente ter autoridade sobre nada. Só o novo homem, né? Bom, nós temos aqui, voltando ao livro de João, né? Nós não lemos ainda a parte que ele fala da ressurreição. João ele coloca algumas palavrinhas assim como mistério, né? Escondido assim. Algumas coisas. Ele falou que tinha um jardim, né? E as mulheres, quando foram ver a sepultura de Jesus, e Jesus tinha ressuscitado, elas viram ali os anjos e eles pensaram que, de repente, eles viram a Jesus, pensaram que era o hortelão, quer dizer, o jardineiro. Então, aquele jardim serviu para alguma expressão. E o único que menciona esse jardim no Monte Calvário é João. Né? É João que menciona a existência de um jardim. Né? É isto que ele coloca como assim, escondido. Né? Então, vou passar um resumo aqui, por exemplo. O capítulo 20, o dia da ressurreição, ele tem alguns fatos, alguns movimentos. Primeiro, vamos ler aqui João 20. João 20 é de manhã, né? E depois, dois eventos mostrados aqui são pela manhã. E outro é à tarde. Então, os eventos da manhã vão do versículo 1 ao 10, que é o primeiro fato, né? E o segundo vai do 11 ao 18, e daí do 19 ao 23 é à tarde. Esse é o primeiro dia da ressurreição. Então, temos três eventos aqui narrados por João. Né? O primeiro e o segundo evento são pela manhã. E o terceiro é à tarde. E Lucas menciona um fato da aparição do Senhor Jesus à tarde. Né? Lucas menciona isto. Mas hoje nós vamos ver a primeira parte, que vai na manhã do dia, do verso 1 ao 10, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Os outros evangelistas não narram essa palavra, sendo ainda escuro. Eles narram só de manhã ou de madrugada, né? No início do nascer do sol. Mas João, ele coloca sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro. Claro, ele era mais novo, João, né? E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas é enrolado num lugar à parte. Quer dizer, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Verso 9, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então, uma combinação aqui entre o primeiro versículo, que sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Sendo ainda escuro, combina com a posição dos discípulos do versículo 9, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Os discípulos estavam praticamente na escuridão, como que se tivesse acabado tudo. Tinha chegado o fim para eles de todas as coisas. Então, eles, e Maria Madalena também estava desesperada. desesperada, porque sumiu o corpo do Senhor Jesus, mas tudo porque os discípulos não tinham atentado para tudo que o Senhor Jesus tinha falado, e também para a Escritura, que falava que Jesus ia ressuscitar dos mortos. Então, para eles, eles estavam em uma escuridão, estava escuro para eles as coisas. Não estavam tendo luz. Não tiveram luz para saber que o Senhor ressuscitava dos mortos. Quando o Senhor Jesus falou de morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia, eles ficaram tristes quando o Senhor falou isso com eles, antes de tudo isso aqui. Então, veja, a Maria Madalena, ela vê a pedra removida, chama Pedro, que estava com João, certamente João foi atrás de Pedro depois daquela crise de Pedro, ele deve ter ido atrás de Pedro. Pedro não saiu de Jerusalém. Bom, se a casa de Pedro era em Cafarnaum, Cafarnaum tem 195 quilômetros distante de Jerusalém, ele não poderia voltar para sua casa e agora estar ali na ressurreição de Jesus, ou ter voltado para no terceiro dia. Eu acredito que ele tenha ficado com João. Então, é o que Maria também deveria estar em comunhão com eles e sabia onde estava Pedro. Ela correu e o buscou. Mas eles estavam, né, naquela razão ali, né, eles não tinham em suas mentes, né, a questão da ressurreição. O pensamento deles não era esse. Eles estavam realmente obscurecidos. Estavam na escuridão. A palavra usada, né, o 20 verso 9, é realmente o fato da escuridão, porque eles ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. O próprio João se inclui nisto. Pedro e os outros discípulos. Porque quando a gente não crê nas Escrituras concernente ao Cristo, a nossa mente não se ocupa da fé, ela não se ocupa da realidade que irá acontecer. É como os mestres da lei, eles indicaram bem exatamente onde o Messias ia nascer, falaram para Herodes. Mas eles mesmos não foram lá saber ver o Messias que estava nascendo, que nasceu em Belém. Eles disseram que ele ia nascer em Belém de Judá, mas eles mesmos não foram lá. Porque não é como que se você escuta, mas... Bom, fala-se da volta do Senhor, mas quem olha para o céu para ver se ele está vindo? A maior parte dos crentes está cuidando de si mesmo, olhando para a terra e não para o céu. E os discípulos estavam obscurecidos, porque eles não estavam olhando para a ressurreição que Jesus havia falado. Eles estavam vivendo dia a dia, tudo acabou, né? E até... quando o Senhor Jesus, no capítulo 21, vai mostrar que os discípulos, vamos pescar e tal. É um fato que eles, que de repente, bom, acabou tudo, vamos pescar. Na verdade, parece-me que o capítulo 21 é um apêndice. Vamos pescar, vamos fazer isso. Cada um foi para a sua lida. Aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam indo, caminhando, estavam indo para sua casa, tranquilo. Falaram para Jesus, olha, teve um profeta que nós pensamos que ia redimir Israel, mas agora é o terceiro dia e não se dá notícia mais dele. Quer dizer, foi sepultado, está acabado. Então veja, eles não tinham na sua mente a ressurreição. Eles tinham perdido a esperança de que Jesus realizaria aquilo que eles esperavam. Desde o momento da crucificação, eles se dispersaram, eles acabaram se dispersando. O Senhor Jesus foi preso, foi levado à cruz e eles se dispersaram. A única testemunha que ficou presente foi o apóstolo João. Mas mesmo o apóstolo João estava obscurecido quanto à ressurreição. Então vemos que realmente eles estavam num caminho escuro, né? E também, parece-me que João depois ele creu, né, no versículo 8, porque João vai e com temor, olha e volta, não entra. Pedro chega e entra e observa uma coisa, que Maria Madalena falou que tinham levado o corpo do Senhor. Mas, o que é observado? Versos 6 e 7. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E João apenas se abaixou, né? E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Mas Pedro, né, chegou depois e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado. Que conclusão podemos ver aí? Nenhum ladrão vem roubar o corpo do Senhor, por exemplo, que era o pensamento de Maria Madalena, que ele tinha sido roubado, ou levaram do sepulcro o corpo dele. Mas quando Pedro olha, está tudo organizado, né? João descreve bem claramente isso, que o lenço que tinha na cabeça estava separado da outra parte do lençol. Então, qual ladrão deixa as coisas bem organizadinha? Eles teriam levado os lençóis juntos com o corpo que estava embrulhado. Então, João percebeu que isso não era realmente, despertou luz no seu coração, que verdadeiramente o Senhor tinha ressuscitado. E diz a palavra ali, ele viu e creu. Foi o discípulo que creu na ressurreição do Senhor Jesus. Graças a Deus que, olha, nós precisamos muito mesmo do poder do Espírito Santo para que mostre para nós detalhes da palavra de Deus, para que a gente possa crer. Às vezes nós esperamos, né, ver uma grande coisa. Vamos crer que Jesus ressuscitou, se ele aparecer resplandecentemente. Ninguém viu Jesus ressuscitando. Realmente foi um resplendor de glória. Mateus registra dois terremotos, um no momento da cruz e outro na ressurreição. Diz que houve um terremoto, fez tremer a sepultura, porque o Senhor Jesus realmente soltou uma bomba atômica no Hades e levantou dali, né? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Assim que o Senhor for nos dando da sua palavra, né, nós devemos estar bem contente, feliz e depender do Espírito Santo para que realmente nos instrua na sua palavra. E faça nós aprendermos aquilo que é realmente essencial para vivermos, sermos nutridos e sermos transformados para a sua honra e sua glória. Amém?